Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
Oi, meu nome é Campos, eu sou uma pessoa não binária e bissexual, e a minha pergunta ela é relacionada a essas duas informações que eu trouxe, assim, de gênero e sexualidade, em específico sobre pessoas não binárias, que eu não consigo compreender muito bem quando uma pessoa ela se coloca como não binária e monossexual, assim, seja lésbica, gay ou hétero. De verdade, assim, eu não consigo entender como o seu gênero não tem uma definição, mas a sua sexualidade, ela consegue ser, sabe? Porque se você não é nenhum homem, nenhuma mulher, como que você também consegue ser lésbica? Entende? E aí, pra além disso, eu já vi pessoas que se colocam como transmasculinas e lésbicas. E aí colocam numa questão de ser lésbica como uma questão política. Só que aí eu não entendo, assim, porque outras sexualidades também não são políticas, sabe? Aí eu fico confusa.
Essa questão eu acho muito delicada, mas ao mesmo tempo ela traz algumas
reflexões
em alguns locais que eu acho que a gente precisa abordar, né, e falar sobre.
A gente não conseguiu, dessa vez, nessa temporada, ter convidados, né? Talvez, sim, se a gente tivesse conseguido, a gente com certeza traria alguma pessoa não binária pra trazer essa perspectiva, né? Alguém que esteja nesse lugar que Campos falou. Então, dessa vez não vai ter. Então, a gente vai falar, né, debater sobre, mas, claro, sempre leva em consideração, e a gente vai pontuar isso, não há nem necessidade, de que, realmente, a gente tá trazendo a nossa visão.
A nossa perspectiva,
perspectiva a respeito disso. E eu acho que é importante se informar, se você quer conversar sobre isso, né, procurar pessoas não binárias, entender, trocar uma ideia, e é isso que a gente incentiva você a fazer, né, a gente vai debater, inclusive a gente não vai nem muito tocar nesse ponto específico.
É isso.
Porque foge um pouco da nossa compreensão, inclusive, porque eu, sinceramente, também não compreendo muito bem essa questão que Campos colocou.
O que eu posso dizer, assim, bom, vamos lá. Eu nunca vi alguém, por exemplo, se colocar como transmasculino, masculine e lésbica. Isso eu nunca vi. Apesar de já terem me falado que existe.
Sim. Também nunca vi, mas...
Mas já ouvi falar sobre. Mas eu já vi pessoas transmasculinas que se colocam como sapatão. Ou, no mínimo, falam sobre essa vivência e sobre ainda se sentir pertencente, mesmo que a nível individual, de alguma forma. E eu posso falar por mim. A alma sapatão nunca vai sair de mim. E esses dias eu vi um texto no Insta, que até foi o texto que a gente separou aqui para partir a discussão em relação a isso, que eu gostaria de ler esse trecho, e acho que a gente pode colocar no Insta, né?
Uhum.
Porque eu acho que é daí que parte a reflexão, né? Porque é assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que esse sapatão e lésbica, quando a gente fala numa questão, uma perspectiva social, são coisas distintas, são coisas diferentes. E é isso que essa pessoa pontua e ainda traz essa questão de gênero pra dentro do rolê. O post dizia assim, ó. Sapatão também é gênero. É claro que nem toda sapatão é dissidente de gênero, porque o termo sapatão acabou sendo gentrificado nos últimos anos. É muito comum vermos lésbicas brancas, padrão, fazendo uso desse termo. Eu trago esse debate porque tenho visto uma reação bastante autoritária por parte de lésbicas e alguns homens trans com o termo sapatão transmasculine. É uma disputa de territórios que deseja nos colocar em um não lugar. Só que venho aqui na tentativa de reafirmar esse espaço fronteiriço que escapa das categorias que limitam nossas existências a possibilidades pré-definidas. Então, acho que assim, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para pensar sobre essa questão é justamente isso. Ser sapatão não é apenas sobre sexualidade. Até a gente comentou isso em um outro episódio. Uma sapatão, ela é lida como sapatão. Há como se identificar visualmente, porque há uma série de demarcadores, né, do que é ser uma sapatão. Quando a gente fala de uma questão de socializar, é lógico.
E aí eu acho que até comentei também em algum episódio, como eu descobri que eu era sapatão antes de descobrir que eu gostava de mulher. Porque existia algo de estranho sobre mim que destacava, que as pessoas percebiam e eu não sabia o que era, mas eu sabia que era ruim, né? E só posteriormente eu fui descobrir que eu gostava de mulher. Mas isso nem, em momento nenhum, ser sapatão estava colado ao ser lésbica, né?
Exato.
Então isso é muito interessante se pensar também, né? Como existe esse é quase uma identidade, de fato, né? E a gente tem teóricos que falam isso. É, a mesma divisão é feita em relação à bicha e o gay.
E o gay, homossexual.
Né? Porque são lugares diferentes, percebidos de modos diferentes por pessoas.
Um cara gay padrão dificilmente vai ser chamado de bicha. Ou vai ser lido como bicha.
Uhum.
Esse local é dado ao afeminado, ao que rompe normas de gênero, certo? Uhum. E a mesma coisa pra sapatão. Quantas amigas minhas, ou até eu, quando era sapatão socialmente, eu também ficava com homens. Mas eu era sapatão,
sim.
E todo mundo me via como sapatão. E eu sofria violência a partir desse local. Era assim que me chamavam pra me ofender, inclusive, né?
A gente pode falar de uma mulher heterossexual também.
Exato.
Né? Realmente, não é tão comum, mas elas estão aí, elas existem. Isso acontece, né? Elas são taxadas de sapatonas sem nem serem, né? São mulheres que se relacionam com homens.
Tem a ver sobre... tem relação com, mas não é só sobre sexualidade.
Sim.
Né? Há uma série aí de outros fatores que estão relacionados. Então, eu acho que é uma coisa que... É lógico que a gente não tá aqui pra definir o que é o quê, né?
Não,
editar qualquer questão. Mas é interessante que a gente tenha essa perspectiva e que a gente reflita a partir disso também.
Sim.
Eu não me coloco como sapatão socialmente, até porque eu sei da complexidade dessa questão e do cuidado que se deve ter. E eu não me sinto apto ou preparado para lidar com isso agora ou para levantar questões assim. Mas na minha individualidade, é a vivência que eu tive.
Uhum.
E que eu continuo tendo individualmente falando.
Sim.
Sabe? Há uma coisa cultural em ser sapatão. Há toda uma série... Gente, quem nunca fez piada em relação, por exemplo, ao gosto musical, sapatão, de ouvir Ana Carolina, de tocar o violão, de... Sabe?
Então... É um estereótipo que ele... O problema do estereótipo é quando você analisa, é quando você impõe ele a todas as pessoas e avalia as pessoas por ele, né? Mas ele não significa que ele não exista. Né? Então, a gente tem essa construção, né, de uma sapatona, da bicha, aí a gente sabe, a gente consegue criar, colher signos que constroem essa identidade, inclusive do homem trans. A gente pode pensar numa estética de homem trans.
Muito nítido pra mim, porque assim, eu já me relacionei sério com três mulheres, né? E a Isa, né, que é a minha noiva, ela é bi, ela performa a feminilidade, ela é super feminina. E ela passa longe de ter qualquer vivência similar a esse local. Porque não é só sobre gostar de mulher, ficar com mulher. E quantas vezes eu tô falando umas coisas com ela e eu falo, mas meu Deus do céu, nem parece que você pegava mulher quando era adolescente.
Uhum.
Mas porque é isso, não tem a ver com sexualidade, é sobre uma questão que envolve uma cultura única.
É uma cultura,
sabe? Eu vivi a sapatonice.
Uhum.
Né? Essa coisa não é só sobre sexualidade.
Mas, inclusive,
eu acho que é isso que talvez as pessoas estejam querendo dizer, né?
É, sim. E inclusive eu tenho amigos, né? Ou homens trans masculinos, que tiveram uma grande dificuldade de transicionar. É o Vitor também, é um exemplo.
Eu não queria deixar de ser sapatão.
Sim, porque tem esse apego, né? Esse espaço e as amizades, talvez. E porque entende que ao tomar os hormônios e fazer cirurgia, você perde esse lugar social.
Não há um grupo que eu me sinta mais confortável pra ficar batendo papo em galera do que o Monte Sapatão.
Uhum.
Foi onde eu me criei, foi onde eu cresci, sabe? É a minha vivência. Enfim, não tem como desassociar quando a gente para pensar nessa questão que vai além da sexualidade, da afetividade, né?
E aí, é claro, a gente tá aqui falando da ideia em si, né?
Sim.
Aí são experiências diferentes. A gente não sabe se é esse o sentido que a pessoa está se referindo quando ela fala que é isso. Talvez ela tenha uma outra ideia.
Exato.
Né? E eu acho que essa questão toda, né? Esse lugar todo da não binariedade Não existe uma definição fixa, né? A gente tem esse conceito que é extremamente amplo, e o fato de ser amplo muitas vezes pode ser um problema também, porque ele perde a pluralidade interna. Exato. E as diferenças que são importantes de pontuar, né? Então, é um termo muito amplo, com muitos sentidos, e cada pessoa tem uma interpretação para si, né? E aí, realmente, né? Cada pessoa pode tomar e colocar a sua definição. Mas isso complica, né, na hora de pensar sobre isso. Sim. Mas a gente não sabe, realmente, se é esse o sentido. E até porque eu não acompanho pessoas que falam assim.
Se colocam assim, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente achou interessante de trazer aqui para esse episódio, para essa discussão, é sobre essa questão de, em sua origem, em sua essência, sapatão é descendente de gênero, né? Uhum. Bicha, sim, também. Viado, também. Então, não se limita só à sexualidade, também entra nessa questão de gênero, tanto que guris, né, muito afeminados desde a infância, gurias que não performavam feminilidade desde a infância, são taxados, né, tipo, todo guri, todo viado adulto, enquanto criança, ouviu virar homem.
Uhum.
Então, sobre gênero.
Exato.
Também.
Quando se não me engano, eu acho que é a Monique Wittig que fala isso, que a lésbica não é mulher. E eu acho que ela tá dialogando nesse lugar, porque ser mulher não é só uma estética também. Ela vai em direção a... Ser mulher implica gostar de homem também, sim, né? Então, essa teorização, e eu acho que vem daí essa ideia do político, né? Eu não me recordo.
Ser mulher, principalmente quando a gente fala aqui do nosso cenário brasileiro, né? É também sobre ser mulher no sentido de esposa, né?
Uhum.
Então,
sim,
entra todo...
É uma consequência, é uma carreira, né? De requisitos que você precisa cumprir para você ser considerado mulher. Ainda que você não goste de... como é que fala? Porque você só é considerada mulher se você também é heterossexual.
Uhum.
Né? E aí a fala da Monique Wittig vem disso. É isso que eu tava tentando lembrar. Então, eu acho que essa questão toda é interessante de se ter em vista. Mas aí também existe o outro lado, né? De qual que é o lugar que essa pessoa está ocupando socialmente. Porque no fim do dia, gênero é sobre posições sociais. É onde você está ali na sociedade, como a sociedade te lê e te trata a partir disso, né? Você fala aí que, né, que num sentido individual, você se vê como sapatona. Isso está muito em você. Sim. Faz parte da sua história.
Eu acho que assim...
Mas você não tem...
Tudo que a gente discute aqui nesse podcast, ou que a gente já conversou, ou que, enfim, todas as vivências que a gente... É muito mais palpável um transmasculino, um transmasculine, se sentir mais pertencente ao sapatão do que ao homem.
Uhum.
Sabe? Eu acho que é sobre isso. Eu tô muito mais próximo, até porque eu tive essa vivência da sapatão do que do homem. Que homem é o homem cis, né? Quando a gente fala dessa coisa social.
Sim.
Né? Então, eu acho muito complicado, tendo todas as ressalvas, é lógico. No mínimo, dá pra se entender o porquê.
Da onde vem,
exato,
sim,
exato.
Sim, e aí, e quando você fala isso, e agora como... Socialmente, você não tem como fazer uso desse termo,
não.
Porque você não tá nesse... As pessoas não vão te ler dessa forma.
E eu acho que, no meu caso, na minha vivência, nos locais que eu ocupo, seria irresponsável.
Uhum.
Porque eu tenho certeza que eu não teria oportunidade de aprofundar a questão para que as pessoas compreendessem.
Sim.
E ainda que eu tivesse, isso seria repassado de maneira torta.
Ah, com certeza.
Talvez propositalmente, o que acarretaria em malefícios ou uma certa regressão em relação à visão das pessoas e ao entendimento das pessoas com a nossa comunidade, com o nosso grupo, né?
Sim, pois é.
Então, é o tipo de discussão e de coisas que eu trato não, apenas entre nós.
Não,
né?
Inclusive um desgaste que seria, né? Você não tem como explicar toda vez. É tipo, não, gente,
não,
olha, essa é a minha história.
Não,
não é viável, né? E eu acho que isso também perpassa outras experiências que a gente tem, né? O me identificar, o ser homem trans, ele é muito mais, o termo, ele é muito mais uma facilitação das pessoas, né? De entender que, tipo, é homem, isso vai ativar coisas nela que, ao mesmo tempo, são negativas, mas, por outro lado, está mais confortável pra mim, do que... Como é que diz? Porque como eu vou falar, eu falo assim, o ser homem, isso nunca é completo. sabe? É óbvio que esse termo não me contempla. Uhum. E, por exemplo, quando eu vou... Eu não me sinto totalmente seguro em um banheiro masculino, mas eu não vou entrar no feminino por causa disso. Embora eu tenha toda a minha história de vida, né? E eu não vá atacar ninguém, a minha imagem, né? Ao entrar em um banheiro feminino, ela vai causar desconforto em outras mulheres.
Você sabe o que uma mulher pode sentir nesse local, né?
Sim.
Tipo, porque você...
Como é que eu vou ignorar
como
isso?
Como que você reagiria antes, né?
Uhum.
Se você estivesse nesse local. E, por exemplo, hoje eu percebo que falando sobre mim, né? Porque é isso, tem muitas nomenclaturas e coisas que a gente assume por uma necessidade social. Porque hoje eu percebo pra mim que a minha transição, ela foi sobre estética, pra mim. O que eu precisava pra me sentir bem era isso. A alteração da documentação, do nome, do sexo e gênero, né? Era pra ser gênero, mas tá sexo. E por aí vai, foi uma demanda social. Eu precisava,
uma facilitação, né?
Porque eu tava acabando minha graduação, eu queria fazer meu mestrado. Eu precisava, eu não tinha tempo, ou saúde ou estrutura pra lidar com qualquer coisa diferente disso.
Uhum.
Porque é socialmente onde eu me encaixo. E acho ótimo e maravilhoso quem tá desconstruindo esse local. Mas eu, naquele momento, não sei nem se hoje...
Uhum.
Tô estruturado e
Mas
tenho
isso,
forças pra isso.
Exato, isso demanda uma grande energia por parte das pessoas.
Não sei se eu tenho saúde mental pra isso.
Pois é.
Eu acho que não. Eu não tô tendo nem pras coisas que eu tô tentando dar conta.
justamente, né? Eu acho que parte muito dessa demanda social. Coisas que a gente faz, muitas delas, claro, falando de mim, como você falou também, né? Parte dessa demanda. É tipo, eu preciso fazer isso porque vai ser desgastante na minha vida eu não fazer.
E também não é nem como se eu tivesse percebido na época que era por isso que eu tava fazendo.
Às vezes
foi
a
nem
gente
consciente,
faz
mas é
sem
porque
saber.
É justamente a demanda, sabe? É lógico que tem limitações, mas...
E às vezes a gente tá muito no automático, né? Tem isso também, da gente estar com uma narrativa muito pré-definida e a gente só segue o que tá posto. E às vezes a gente não reflete sobre o que que faz sentido pra mim, o que que eu quero, né? E o que que eu preciso fazer, porque não é nem uma... Talvez eu não quero, mas preciso fazer uma
Sim.
determinada coisa, porque é a dinâmica que a gente tá vivendo hoje.
Sim.
A gente não tem como ignorar nosso contexto atual, né? Eu quase também, né, a retificação do nome é uma questão que eu não queria fazer. E quando teve a eleição, eu já comentei aqui antes, muitas pessoas foram e fizeram Sim. porque a gente não tinha garantia de que essa mudança de nome continuaria sendo um direito garantido nosso, porque entrou Bolsonaro e tudo mais, né? Então, muitas pessoas fizeram, partindo de uma necessidade, de um medo. Eu não retifiquei o nome ainda, né? E eu não pretendo por enquanto, porque não me encontro nisso, tenho questões pessoais em relação a isso, que não tem esse desejo. Mas isso também entra, né? Eu acho que é refletir muito sobre isso, né? Eu acho que no nível individual, a gente tem as nossas visões, a gente tem as nossas opiniões acerca de determinadas coisas, como a gente se vê, como a gente vê o outro. Mas aí é sempre esse embate, né? Entre a gente e o social e como que a gente consegue equalizar isso pra diminuir, né? Ou tentar encontrar um ponto de equilíbrio,
Sim.
né? Entre quem a gente é, quem a gente é permitido ser e quem que a gente pode ser, né?
Exato. Por exemplo, essa questão pra mim de ter retificado meus documentos, né? Eu queria acabar minha graduação, já que o meu diploma já saísse como Vitor. Eu queria fazer meu mestrado, eu queria fazer meu doutorado. É um processo seletivo onde você precisa ter ali a entrevista, apresentar o projeto, enfim. Há uma apresentação visual, então, dependendo de onde eu fosse prestar, isso ficaria... né, evidente
Sim.
que eu era uma pessoa trans. E, cara, eu não ia ficar esperando pra ver se eu ia dar sorte de pegar uma banca com os professores tranquilos. E não era algo que me violentava ter que trocar, ter que retificar.
Sim.
E pra mim era tipo, era a solução, de boa. Não era uma necessidade, mas era uma coisa que eu podia fazer que ia ajudar e facilitar muito
facilitar
as coisas.
A vida, sim.
Então acho
sim.
que é sobre isso, sabe? Por exemplo, entrei com um processo pra retificar, por quê? Porque naquele momento, pra você ter o direito de retificar sem ser com esse processo todo, você tinha que fazer a cirurgia genital. E isso eu não estava disposto. Isso eu não estava disposto. Então daí entrei com o processo. Porque o nome era uma coisa que pra mim, tipo, tá, tudo bem se eu mudar. Refleti um pouco, no começo eu não queria, mas aí fiquei, né, por questões assim de possíveis violências e tal, coisa de ser internado, não sei o quê. Mas dentro do meu contexto, fez sentido e
Sim.
tudo bem.
E aí é isso também, né, tem muita questão de contexto e de momento de vida que a gente tá vivendo. Porque eu não mudei o nome ainda, porque eu não tenho também essa grande necessidade essa demanda social. Porque o meu trabalho me possibilita me manter assim e ter uma saúde mental ok com as pessoas confundindo, errando meu nome, às vezes, porque tá no documento. Mas se eu trabalhasse CLT, eu não teria essa opção.
E tem a questão da área também, por exemplo, né? Você tem a intenção de fazer mestrado, mas a probabilidade da sua área ser mais receptiva a uma pessoa transgênero é muito maior do que a minha, que é de exatas.
Área de exatas.
Eu até hoje não tive nenhum problema. Mas eu sei que a probabilidade de eu ter é maior do que a minha amiga trans, travesti, que tá na área da museologia, entende? Tem muitas pessoas preconceituosas nesses meios? Tem. Mas comparando, costuma ser mais tranquilo, um pouco mais tranquilo.
Sim, exato.
Então tem essa questão também.
É, eu acho que isso que a gente tá falando conversa com o que o campus trouxe, né? De não entender essas identidades. Eu interpreto dessa forma, a gente tá interpretando dessa forma, né? Esse sapatão transmasculino e tudo mais. Mas realmente pode ser que haja outras interpretações disso, as pessoas estão partindo de outros lugares. E aí é aquela coisa, né? Existem outras identidades que também fogem da minha compreensão.
Sim, o que eu posso falar, por exemplo, se a pessoa está falando apenas sobre sexualidade e ela é não binária e ela se coloca como monossexual, para mim soa estranho e não faz sentido. Mas é lógico que para a gente poder também analisar e martelar alguma coisa ou ter a intenção de martelar algo, a gente precisa ouvir dessa pessoa e entender de onde parte essa identidade, essa identificação com esses termos, né? Porque pode ser que ela tenha os motivos dela e pode ser até que eles façam sentido, algum sentido
não,
se a gente
com certeza.
Ouvir. Vendo de fora, pra mim, não faz.
É, mas quando a gente chega e olha, né?
Pega o termo ali solto, não binária, homossexual.
Sim.
Não faz sentido pra mim.
Não, pra mim também.
Assim,
eu não entendo aonde tá partindo e qual que são as concepções
porque
da pessoa.
Das terminologias que a gente conhece, não se encaixa, né? Não fecha. Conto não fecha.
Exato. E aí é legal, né? Se alguém, né? Que inclusive se identifique dessa forma, né? Use esses termos, a gente poderia trazer na outra temporada, né?
Sim.
Então, quem quiser, né, se disponibilizar pra isso, acho que ia ser bem legal também.
Chamar a gente ou comentar no próprio post desse episódio, né?
Eu acho que seria uma conversa interessante,
sim,
né? E aí é isso, e aí eu acho que um ponto muito crucial de se colocar é que você não precisa entender para respeitar, né? Embora a gente não compreenda a terminologia que está sendo usada, eu não preciso compreender para respeitar alguém. Então, a despeito, né, de como a pessoa se identifique, quais termos ela use, né, o respeito ele vai vir antes de qualquer coisa, né? E sem estabelecer critérios e condições para que ele ocorra. E aí, algo que eu tenho certeza que vocês já fazem, mas incentivo vocês também a fazerem o mesmo, a gente não precisa compreender algo para respeitar a pessoa e tratá-la do jeito que ela quer ser tratada, né?
Exato. É algo que a gente cobra das pessoas e de outras gerações, das pessoas cis no geral, e que não tem por que a gente cobrar e não,
sim, não
exercer
fazer
também,
mesmo,
né?
Não fazer o mesmo, inclusive, dentro da nossa comunidade.
Exato.
Né?
Exato.
Eu acho que não é isso que tá... Não é o respeito que tá em jogo. A gente pode falar sobre, discutir e tal, mas sempre partindo do princípio do respeito, e é isso.
Exato. Acho que é isso, né, para esse episódio?
Acho que sim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para deixar um comentário, falar sobre. A gente tá sempre aberto a entender. E, de novo, reforçando o convite, quem quiser, na próxima temporada a gente pode trazer de novo esse tópico. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo.
Até mais.